a possibilidade do presidente dos Estados Unidos impor sanções, adotando inclusive um dispositivo da Constituição. Por isso que essa verificação e as consultas públicas, ou utilizando naturalmente o posicionamento do Congresso norte-americano, essas consultas serão necessárias. Você, Mota, como avalia esse estudo, essa investigação que foi feita pelo governo dos Estados Unidos e a adoção de um discurso aqui no Brasil que aponta esse estudo como obra da pré-campanha de Flávio Bolsonaro?
Muitas decisões absurdas foram tomadas pelo Estado brasileiro nos últimos anos. São medidas que violam a lógica, o bom senso, a liberdade e, segundo muitos juristas, o próprio Estado de Direito. Mas eu acho que há formas melhores de se responder a essas medidas do que através de tarifas. Porque as tarifas punem a população. Elas não punem o Estado. Elas não punem as autoridades estatais que tomaram essas decisões. Ao contrário, tarifas dão ao Estado um instrumento de propaganda.
Os Estados Unidos acusando o Brasil de censura e a possibilidade de novas sanções. Bruno, é possível, diante dessa situação, esse cenário de troca de acusações e o governo, principalmente, algumas figuras ligadas ao presidente da República que, não vou dizer que gostam, mas veem nessa situação algo até positivo para a retórica que virá a ser adotada na campanha eleitoral, na campanha propriamente, você entende que, de alguma maneira, a condição dos Estados Unidos se importarem com o processo eleitoral, isso independe do que acontece aqui, eles vão pensar primeiro no país, ou tem alguma coisa, alguma avaliação, lá eles estão em eleições, talvez não seja o mais interessante tomar essa decisão agora, vamos aguardar um pouco, ou não tem relação nenhuma?
Veja, eu não diria que não tem relação nenhuma, mas no meu entender é uma ingenuidade pensar que os Estados Unidos estariam muito mais preocupados com o Brasil do que com os Estados Unidos de fato. O tal do America First, né? Ou seja, primeiro os Estados Unidos. E quais são os interesses dos Estados Unidos? Se de fato passa pelos processos, como nós falamos aqui, da mineração de terras raras e da exploração e fabricação, exploração no sentido realmente de explorar a terra, tá? Não no mau sentido, no sentido da esquerda, que eles adoram levar isso. Não, como retirar esses minerais, procurar, retirar, minerar e, portanto, produzir algo que é altamente importante para a indústria de 2026 e daqui em diante, né? Então, mas no meu entender, tem o primeiro ponto que é o mais importante: são os Estados Unidos, o interesse dos Estados Unidos. Donald Trump, inegável, ele é volátil, ele muda de ideia, ele vai, ele volta, ele é imprevisível. Apesar de eu achar que tem aí um jogo, como eu expliquei no meu comentário anterior, um jogo geopolítico muito maior, que não é todo mundo que tá visualizando isso, pelo menos é como eu enxergo, que é um jogo muito maior e muito interessante das peças geopolíticas que tem dentro do programa dele, que ele mencionou lá atrás no programa de Mar-a-Lago, quando ele assumiu essa segunda presidência dele. E isso passa, como eu falei aqui, a importância do Brasil. É claro que um alinhamento maior de um eventual governo de centro-direita ou de direita no Brasil é muito melhor para os Estados Unidos por conta do motivo citado aqui das terras raras e das relações comerciais com os outros produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos e também para a China. Dito isso, eu acho que dá para te responder, dá para ser os dois pontos, mas onde o foco é na importância que isso tem para os Estados Unidos. Eu não consigo enxergar que Donald Trump, estou preocupado que o Irã não é uma democracia, ou que a Venezuela não é uma democracia, ou que o Brasil tem hoje um sistema autoritário onde prevalece a censura em muitos meios de comunicação. De fato, isso acontece, mas eu não acho que isso seja o primeiro ponto para Donald Trump, e sim os interesses americanos. Agora, fica claro, o que é normal, porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Agora, me parece que esse fato terá uma boa exploração como narrativa política para os dois lados. Veja, o Flávio Bolsonaro soltou uma carta agora à Casa Branca, através uma carta oficial através do Senado, falando que essas tarifas seriam ruins para as empresas brasileiras, pedindo para que elas não fossem executadas. O presidente Lula, a gente já viu um monte de asneira que sai quando ele fala de improviso ali a respeito disso tudo, da forma raivosa como comentamos no primeiro comentário. Portanto, isso será, obviamente, explorado como meio de comunicação pelos dois lados, e aí cada vez mais isso tende a crescer. Veremos se de fato há algum tipo de alinhamento, se através da nota Flávio consegue que isso não seja implementado, facilmente será capitalizado por ele como algo positivo, e obviamente, se isso acontecer, a esquerda, no meu entender, vai ficando cada vez mais com aquela retórica antiga, mofada da soberania, que de fato é o que sobrou para eles, né?
Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma manifestação de Flávio Bolsonaro, mas eu só quero lembrar também qual foi o posicionamento do Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos. Ele emitiu um comunicado, vou abrir aspas para o que ele escreveu. Ao longo do último ano, o presidente Trump e eu tivemos várias reuniões construtivas com o presidente brasileiro e o seu gabinete, que se intensificaram nas últimas semanas. Contudo, continuamos a ter divergências substanciais na resolução das questões identificadas nesta investigação, que foram aqueles temas citados na notícia há pouco. Beraldo, quando eu fiz o questionamento do Musa sobre se há preocupação ou não com o processo eleitoral do Brasil, porque o fato da investigação ter sido concluída após a reunião com Flávio Bolsonaro, dá para considerar isso como uma mera coincidência? Porque assim, isso dá munição por um lado, pode ser explorado pelo outro lado, isso mexe com as discussões a respeito do processo eleitoral, não?
Renato, você pode até argumentar que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo trabalharam essas pautas ao longo dos últimos meses e, por fim, depois da suspensão da Magnitsky e devolução dos vistos de várias figuras do governo federal, que eles então tenham conseguido uma decisão do governo americano em relação a denominar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas isso não foi do dia para a noite, isso não foi em razão do Flávio Bolsonaro. O Mota destaca o Flávio Bolsonaro como estadista. Eu, pessoalmente, não vejo dessa forma. Eu acho que ele pode até trabalhar para chegar lá, mas hoje não há elementos que coloquem o Flávio Bolsonaro como essa pessoa ultra habilidosa que vai fazer costuras na velocidade da luz para que, a partir de uma reunião com o homem mais poderoso do mundo e mais bem assessorado do mundo, ele consiga designar a PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas e já amarrar uma reação do governo americano através de tarifas por uma série de coisas que estão erradas com o país, muitas delas graças ao atual governo. Mas essas coisas são construídas diante de uma realidade que interessa aos Estados Unidos. Por isso a importância de nós, como país, reagirmos da maneira adequada. E a maneira adequada é a construção de um entendimento que evite as tarifas, porque isso, obviamente, tira competitividade de vários produtos brasileiros no principal mercado do mundo, que é os Estados Unidos, e a gente chega ao entendimento. No caso do Pix, por exemplo, que no meu entender, Caniato, foi um presente que Donald Trump deu para o discurso do presidente Lula, dizendo que os Estados Unidos estão querendo mexer com nossos Pix. Aliás, hoje mais cedo assisti na televisão uma manifestação de um renomado economista contratado por todos os bancos, dizendo muito ofendido que os Estados Unidos estavam fazendo uma ofensiva contra o Pix, que o Pix é nosso. Eu fiquei assim um pouco sem entender, até que eu me lembrei dos gordos contratos que esse economista tem com todos os bancos. E qual é a jogada do Pix, para nossa audiência entender? As principais bandeiras de cartão de crédito do mundo são norte-americanas. No Brasil, essas empresas têm operações há décadas. E o cartão de crédito tinha se consolidado como um instrumento de endividamento das pessoas, dos consumidores. Você tinha cartão de crédito da loja, do mercado, do posto de combustível, todo mundo te oferecia um cartão de crédito. Só que hoje, com 80 milhões de inadimplentes, o brasileiro não está conseguindo pagar suas contas. Então ele recebeu o cartão de crédito, torrava tudo, e aí começava aquela bicicleta. Paga aqui o mínimo esse mês, depois paga mais um pouquinho, aí mês que vem vai, e 400% de juros ao ano correndo. É uma máquina de ganhar dinheiro. E a jogada do Pix, não é porque, ah, estou tão preocupado com o brasileiro, puxa vida, eu sou um banco central que eu penso nas pessoas. Não tem nada disso. No Brasil não acontece as coisas assim. O Brasil é um país de canalhas. Então a jogada do Pix foi justamente para ajudar os bancos. Porque agora as pessoas pagam com o Pix e entram no cheque especial ao invés de dever para o cartão de crédito. É meramente uma jogada comercial. Você, consumidor, continua pagando seus 400% de juros ao ano. Pix não te ajudou em nada, só tornou mais fácil você gastar. E a partir daí você tem que se virar com o banco. Aí vai o banco não vai emitir uma conta com a padaria, com a loja de conveniência, com a loja de departamento. O banco é o banco, só o banco opera. E está aí toda essa celeuma em torno do Pix. É uma disputa comercial como qualquer outra, que você, que não consegue pagar suas contas em dias, é que está bancando. Toda essa briga do Brasil com os Estados Unidos é pelo dinheiro que você, meu amigo inadimplente, dá para as instituições financeiras. Ele, olha como você é importante, porque todos eles te veem como trouxa. Porque você está bancando uma farra multibilionária que desperta tantos interesses. Portanto, Caniato, é tudo com muita purpurina, muito maquiado, mas no fundo cada um tem que defender o seu interesse. E se o Brasil não se comportar como um adulto, nós é que vamos sair perdendo como país. À medida que conseguirmos ter na direção do país pessoas competentes, preparadas, com um plano de desenvolvimento e fortalecimento do Brasil, nós vamos perder muito mais tempo para recuperar este tempo precioso que está sendo perdido por um governo absolutamente incompetente que deixou o Brasil e os brasileiros de lado e só pensa em se manter no poder.
Pois é, importantes apontamentos do Beraldo, lembrando que não é possível que esse estudo se apoia principalmente na questão que envolve o Pix. Mesmo porque eu li uma reportagem há alguns dias que aponta justamente a adoção por vários países de sistemas muito parecidos. Eu mencionei ontem a Argentina com um sistema muito parecido operado pelo Banco Central de lá, mas eu até fiz a anotação. A Índia tem um sistema parecido chamado UPI, Estados Unidos tem o Reino Unido, Faster Payment Service, Estados Unidos tem um chamado FeedNow, Austrália, NPP, Espanha tem um outro, Portugal, MBWay, enfim, tem várias operações parecidas, similares ao Pix em outras nações. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila para refletir, trazer também. Quer fazer um complemento, Beraldo? Vai lá.
Não, só fazer um complemento importante, Caniato. Nos Estados Unidos você tem o Zelle, que é o mais popular.
Qual é o nome, Beraldo?
Zelle, Z-E-L-L-E.
Ótimo.
Só qual é a diferença? Você não tem cheque especial na tua conta. Você tem que contratar o crédito. Por isso, o Zelle, o sistema de pagamento, não é um concorrente para o cartão de crédito.
Ah, ainda não. Bom apontamento. Há diferenças entre esses sistemas de pagamentos, mas muitas vezes operado pela autoridade monetária e faz a transação e é concluída a transação em 24 horas ou em alguns minutos. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Deixa eu trazer um outro destaque que eu até mencionei há pouco. Flávio Bolsonaro reagiu às acusações do governo federal e divulgou uma carta endereçada ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se posicionando contra a nova proposta de tarifas ao Brasil. O senador disse ter pedido diretamente a Donald Trump que nenhuma sanção seja aplicada, afirmando que ele vencerá as eleições deste ano e que em 2027 os americanos terão um governo amigo. Flávio ainda culpou Lula pelo novo tarifaço, ressaltando que essa investigação começou em 2025, muito antes da visita dele aos Estados Unidos, e destacando o tom agressivo do petista contra a gestão de Donald Trump. Deixa eu passar para o Dávila. Você, Dávila, o que achou dessa carta que foi enviada por Flávio Bolsonaro a Marco Rubio, explicando a situação e dizendo que a tal investigação começou em 2025, ele não era nem pré-candidato. Enfim, e essa sugestão, após a suposta vitória de Flávio Bolsonaro, ele fará do Brasil um país amigo dos Estados Unidos?
Caniato, é preciso separar o que é a melhoria das relações diplomáticas, que certamente melhorariam muito as relações Brasil-Estados Unidos num governo de direita do que com o governo de esquerda, mas isso não tem nada a ver com relação comercial. Não custa lembrar um exemplo de que Donald Trump, que adora Jair Bolsonaro, seu amigo do peito favorito, em 2019 aumentou a tarifa do aço e do alumínio brasileiro em 25%. Esses 25% que voltou agora tinha no aço e no alumínio brasileiro naquela época. Ou seja, negócios, amizade é uma coisa, negócios é outra coisa. Então, vamos manter amizade, mas negócios à parte. Por isso, é preciso saber discernir entre as duas coisas. Uma coisa é melhorar as relações diplomáticas entre os países, mas as relações comerciais continuarão a ser ditadas pelo interesse nacional. E se o interesse nacional mudar, mudam também a política comercial sem o menor pudor de justificar para o seu melhor amigo por que o país está fazendo, como o caso de Jair Bolsonaro, aumentando as tarifas do alumínio e do aço brasileiro em 25% em 2019.
Você, Mota, o que achou dessa carta enviada a Marco Rubio? Serve como uma vacina, um antídoto contra aqueles que estão acusando o Flávio de ter tramado contra a nação?
Eu acho que é um gesto a favor da minha tese de que Flávio tem feito uma campanha como um estadista, uma tese a qual meu grande colega Cristiano Beraldo se opôs, mas eu ofereço como evidência o comportamento de Flávio. Basta comparar o comportamento de Flávio Bolsonaro com o comportamento do seu adversário. Quanto a essa questão das tarifas, só um idiota absoluto acreditaria que Flávio pediu a Trump para impor tarifas ao Brasil. Isso não tem sentido nenhum. Flávio não teria absolutamente nada a ganhar com essa medida. Além disso, Donald Trump tem as melhores agências de informação do mundo. É razoável pensar que ele sabe muito bem o que acontece aqui pelo Brasil. E também é razoável pensar que aquilo que nós, cidadãos comuns, conseguimos enxergar é apenas a pontinha do iceberg. E isso se aplica a essa questão do Pix. Eu acho que o que a gente não vê é muito maior do que o que a gente vê. O Pix é uma ferramenta absolutamente fantástica, mas prestem atenção nisso. O Estado brasileiro não faz nada para beneficiar o cidadão se isso não gerar, primeiro, um benefício muitíssimo maior para o Estado e para os amigos do Estado.
Pois é, agora eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continue com a gente.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Tenta pito, Oscar, vai bater, bateu, golaço!
Tá chegando a hora. Faltam 9 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026.
Na Jovem Pan.
Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
Esta é a Jovem Pan News.
Fala galera, Tico Santa Cruz, Detonautas, estou passando aqui para te fazer um convite. Um convite bem especial, falou? No dia 13 de junho, às 15 horas, a gente tem um encontro marcado do Jovem Pan Music no Parque Capivari, em Campos do Jordão. Vai ser um show especial, com muita música, energia e participação de vocês para fazer acontecer. Então, ó, marca na agenda, chama a galera e cola lá com a gente. Espero vocês lá.
Apoio Parque Capivari, Instituto Parque Capivari.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day em Morumbi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Explorar também esse seu posicionamento e deve fazer, afinal de contas é algo importante.
Recebendo agora a Rede Jovem Pan, todos com a gente, aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, reunindo sempre as principais notícias do dia, contando com a análise desse timaço, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, Cristiano Beraldo e também o Bruno Musa. Tem mais uma notícia, os brasileiros trabalharam até o dia 30 de maio somente para pagar impostos. Olha só, de 1º de janeiro a 30 de maio, os brasileiros... Dedicaram o seu tempo profissional para pagar impostos. A carga tributária que pesa sobre a população passa dos 41% neste ano, o que significa que 150 dias trabalhados no ano são destinados exclusivamente para o pagamento de taxas. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que revelou ainda que, após recuar em 2019, o peso da mão do Estado sobre a renda do cidadão brasileiro voltou a subir de forma gradual a partir do ano de 2023. Você, Luiz Felipe Dávila, só faltou a gente colocar aqui embaixo o impostômetro que tem aqui no centro de São Paulo, né? Aquele painel eletrônico que fica fazendo aquela estimativa dos impostos, né? Até 30 de maio, os brasileiros trabalharam, e muito, para pagar impostos, Dávila.
É, Caniato, vai ter que aumentar aquele painel do impostômetro, colocar uma outra casa decimal, porque esse é o governo campeão do mundo emergente em arrecadação de imposto. É o governo que mais bateu a carteira do cidadão brasileiro, meteu a mão no nosso bolso como nenhum outro governo. Para fazer o que com o nosso dinheiro? Para pagar rombo do INSS... para pagar esquema de Vorcaro, para pagar rombo de estatal, mas não foi para melhorar a segurança, a educação, a saúde, investir em infraestrutura, para nada disso. É um absurdo que o brasileiro paga de imposto. Hoje ele não estava citando o exemplo de Tiradentes? Pois é, isso é que é derrama. 5 meses do ano pagando imposto, para sustentar um governo incompetente, um Estado caro, perdulário e que presta péssimo serviço para o cidadão. Ou seja, pagamos muito e não recebemos nada em troca. Este é um dos motivos pelo qual precisamos, certamente, de sangue novo na presidência da República. Ninguém aguenta mais pagar essa carga tributária e ter tão pouco serviço dado em troca pelo Estado brasileiro.
Pois é, o nosso coordenador, o Felipe Gustavo, lembrou que a Associação Comercial de São Paulo, que criou o impostômetro, aquele painel luminoso que fica na rua da associação, lá no centro de São Paulo, criou um site já há um tempo. E tem o site, a gente consegue colocar para as pessoas que nos acompanham. Olha aí, ó, o site do impostômetro. 1 trilhão 737 bilhões 480 milhões 300. Aí, enfim, daí é impossível porque o pagamento, os impostos estão sendo consumidos em tempo real. Então, olha só. Que interessante. E aí, nesse site, tem uma estimativa do que os impostos poderiam adquirir. Eu estou aqui, ó. 1.868 milhões de apartamentos. Uma loucura. Eles fazem uma série de projeções do que esse dinheiro seria possível comprar. Apartamentos, carros, containers, navios. Você, Roberto Mota, os impostos que são obrigatórios, né? Não tem como fugir dos impostos, né, Mota? Não tem outro caminho, né?
O nome já diz, imposto, né? Não é contribuição. Que tem outro caminho? Tem sim, Caniato, mas essa é uma conversa longa, não daria tempo aqui no programa. A gente precisa lembrar o seguinte, a carga tributária do Brasil é 40%. A carga tributária dos Estados Unidos da América é 27%. Os Estados Unidos sustentam as maiores forças armadas do planeta. O Brasil sustenta a classe política mais gastadora e os burocratas mais luxuosos do planeta. Para esses burocratas, a missão do cidadão brasileiro consiste de duas coisas: é pagar imposto e a cada 2 anos escolher um dos nomes de uma lista que foi previamente montada pelos próprios burocratas. Eles chamam isso de Estado Democrático de Direito.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, que terá alguns apontamentos a fazer a respeito dessa monta, essa quantidade de dinheiro para pagamento de tributos. Musa, e sempre tem aqueles que dizem, bom, pagamos os tributos de um país de primeiro mundo e não recebemos os serviços de volta. Qual é a saída quando a gente discute sobre o volume de tributação no Brasil, o maior IVA do mundo, e quais são as perspectivas quando a gente defende uma redução gradual do volume de impostos?
Primeiro tem um ponto a ser discutido que, na minha opinião, é a questão moral. Logo depois é a parte econômica. Veja, a questão moral pressupõe uma tirada forçada de grande parte daquilo que nós produzimos para algo que nós sequer podemos opinar. Muitas vezes você não quer usar aquele produto ou serviço a qual, supostamente, o teu dinheiro será destinado. Você não tem um contrato assinado voluntariamente entre as partes, onde você diz que aceita aquele tipo de retirada forçada, ou até mesmo você tomando a liberdade de dizer para esse produto ou esse serviço, eu não quero financiar porque eu não quero usar, porque eu pagarei o privado. Posso, portanto, me abster de pagar esse lado? Não, você não tem, não pode, porque do outro lado você tem alguém que tem o monopólio legítimo da violência. Ouse dizer que não pagará. Grande parte das pessoas pagam impostos porque tem medo de ser preso, e não é porque espera qualquer tipo de retorno. Isso não sou eu apenas dizendo. O IBP
tributário... Travou momentaneamente o seu sinal, Musa, agora já voltou, foi algo muito rápido, 3 segundos, pode continuar.
O IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, fez inclusive um estudo mostrando que mesmo com essa quantidade absurda de impostos que a gente paga hoje em dia, em 1986 nós trabalhávamos 2 meses do ano para pagar impostos, hoje Como você muito bem falou, são 150 dias. Ontem foi o primeiro dia que o brasileiro trabalhou para ganhar alguma coisa, porque os impostos também estão nos produtos e serviços na ponta final que ele paga. Portanto, quando nós vemos esse incremento de impostos, o IBPT mostrou que os brasileiros não percebem uma melhoria na qualidade dos serviços. E não perceberá, porque de fato os impostos estão subindo para cada vez mais cobrir um rombo de uma burocracia que não para de crescer por um Estado inchado, nababesco e que, por definição, será sempre ineficiente. Portanto, o único caminho é a descentralização, retirar isso das mãos de burocratas, uma vez que eles têm hoje, por legitimidade, a capacidade de ter em suas mãos a distribuição de trilhões e trilhões de reais. É claro que com todos os incentivos perversos que a política permeia e favorecerão eles mesmos nessa tomada de poder. Portanto, aqui dois pontos rapidamente. O moral, que eu expliquei, e o econômico, que traz ineficiência num sistema onde cada vez mais aqueles que menos têm pagam impostos achando, num discurso político, que é para tirar de ricos contra pobres. Não, o sistema brasileiro é feito para tirar de todos a favor de poucos burocratas que comandam a máquina pública.
Pois é, quando a gente faz uma pesquisa rápida na internet, quando a gente fala em carga tributária, Cristiano Beraldo, aparecem países desenvolvidos, né? Países muito ricos da Europa, Dinamarca, França, Áustria, Suécia. E eu fico pensando, se houvesse um retorno de serviços públicos para a população, talvez o questionamento fosse outro. Tá bom, eu pago muito imposto, mas eu não preciso colocar os filhos na escola particular. Ah, eu não preciso ter um plano de saúde privado. Ah, eu não preciso blindar o carro. Enfim, sempre tem essa verificação sobre o que eu pago de imposto e o que eu tenho de retorno. E no Brasil, nem aquilo que se espera, o mínimo, né? Ah, uma calçada que a pessoa consiga passear com um carrinho de bebê ou um asfalto sem buracos na rua. Parece que nada funciona, ou pelo menos a maior parte das coisas, né? Não funciona.
Pois é, Caniato. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E levar uma vida boa, decente, significa justamente isso, você poder sair às ruas sem a preocupação de ser assaltado, você dirigir o seu carro em estradas e ruas que não sejam completamente esburacadas, é você poder colocar os seus filhos numa boa escola sem ter que deixar um rim todos os anos que você renova a matrícula. Esses aspectos de qualquer país civilizado foram totalmente perdidos no Brasil. E aí, mais cedo, Caniato, você falava, né, da necessidade, todos têm que pagar impostos. Mas aí a gente se lembra que a gente está no Brasil. Isso também não é verdade. O maior devedor de impostos do país chama-se Petrobras. A Petrobras fez recentemente um acordo de 45 bilhões de reais de dívida só de impostos federais. Além disso, só com o estado do Rio de Janeiro, tem uma disputa de outros 30 bilhões de reais. Uma única empresa. Agora, olha o que é mais interessante da Petrobras. A Petrobras não paga os impostos que o próprio governo cobra. E com isso, sobra dinheiro no caixa para distribuir em dividendos para os acionistas. Faz algum sentido isso? Não, só faz sentido porque é no Brasil. E no Brasil tudo pode, ninguém está nem aí para absolutamente nada. E essa carga tributária brasileira, ela é uma carga tributária escondida. Outro dia eu já falei isso aqui, comprei uma mala de viagem importada. Mais da metade do preço da mala era imposto, está descrito ali na nota fiscal. Ou seja, o imposto é acima de 100% do valor de uma mala de viagem. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Por isso, o brasileiro se sente roubado quando ele paga um real de imposto. O Brasil, do jeito que é, esse Brasil que se tornou, esse é um Brasil que não merece o nosso dinheiro. O brasileiro já sofre demais com as imensas limitações que são impostas a ele por uma gestão temerária do país, dos estados, dos municípios. E aí querem que a gente pague mais e mais e mais e mais imposto. Então, essa equação está completamente desequilibrada. O brasileiro precisa ser respeitado. O dinheiro suado que sai do bolso do brasileiro tem que ser conquistado pelo poder público com lisura na aplicação dos recursos públicos, com um projeto sólido, concreto de desenvolvimento do país para que garanta que cada centavo de dinheiro público que seja destinado dentro do país tenha sempre este objetivo: construir um Brasil mais forte, uma economia mais forte, um país melhor, um país mais seguro, um país que prepara melhor os seus jovens. E aí sim o brasileiro poderá ter aquela sensação de dever cumprido quando ele paga uma DARF para o governo.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando várias pessoas fazendo muitos apontamentos a respeito dessa situação, a insatisfação do cidadão, do pagador de imposto, e aí dão exemplos de subterfúgios, né? Tem gente que acaba comprando carro em um estado onde o IPVA é mais barato, traz o carro para o seu estado, utiliza, mas paga um imposto mais barato. Ou seja, jeitinhos, né, que os brasileiros acabam dando para pagar menos imposto. Quero agradecer a todos que se manifestaram aqui durante essa discussão. Vamos seguir com outros destaques, outras informações. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele rebateu críticas de Fernando Haddad e ironizou o aliado do governo Lula, afirmando que ele foi o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai, já que muitas empresas brasileiras foram para lá. A declaração foi dada após Haddad dizer que Tarcísio estaria sendo subserviente dos Estados Unidos ao defender a classificação das facções como grupos terroristas. Em resposta, o governador negou submissão e afirmou que a gestão de Haddad na Fazenda foi marcada por fracassos, aumento de impostos e rombo nas contas públicas. Começar essa rodada com o Roberto Mota, as trocas de farpas entre Haddad e Tarcísio de Freitas, que, ao que tudo indica, se enfrentarão nas eleições para o governo do estado de São Paulo. E tem esse apontamento interessante que foi feito por Tarcísio, né? Haddad foi o melhor ministro da história do Paraguai.
É, Tarcísio de Freitas é um dos políticos mais inteligentes que eu já conheci. E Paulo Guedes é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço. Haddad foi o sucessor de Paulo Guedes e agora quer ser o sucessor de Tarcísio. Boa sorte. Os socialistas sofrem de um problema grave. Eles estão sempre presos a duas ideias fundamentais. A primeira é o desprezo pela propriedade privada. Eles não acreditam nisso. Eles acham que tudo tem que ser desapropriado e pertencer ao Estado. Por isso essa história de imposto, quanto mais alto, melhor. Se dependesse deles, o imposto era de 100%. A segunda ideia é que o Estado é o motor da economia. É a ideia dos campeões nacionais, da estatização total. Quando você olha essas duas ideias, está explicado, porque o impacto negativo desse governo do PT foi quase tão grande quanto o de uma pandemia. Haddad, quando foi ministro, ele foi fiel a essa cartilha socialista. E os brasileiros, por isso, ainda sofrerão muito tempo as consequências do seu mandato.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, eu acho que em outras matérias, outras notícias que nós trouxemos, nós falávamos sobre a decisão de alguns empresários de mudarem o endereço fiscal das suas empresas para Paraguai, que é um país vizinho. Paraguai tem se destacado justamente por conta de uma política que permite que muitas empresas acabem se mudando para lá, sobretudo em razão do esquema tributário lá, né? Cobra-se menos imposto e, digamos, o ambiente de negócios é muito favorável para algumas companhias. Tem até uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, no ramo de meias e roupas íntima, salvo engano, que acabou se mudando para lá, uma empresa com muitos anos de história. Dávila, explica essa história para a gente. Por que que o Paraguai, antes alvo de piadas, hoje em dia se destaca tanto?
Porque o Paraguai tem um presidente de direita que gosta de atrair negócios, segue as regras da economia de mercado, cobra baixos impostos, tem uma regulamentação absolutamente leve e compreensível para os empresários, e é por isso que mais de 200 empresas brasileiras se mudaram para o Paraguai. Se mudaram para um país onde o ambiente de negócio segue as regras de mercado e não o voluntarismo estatal. Tem que lidar com a competição sadia e não com o governo que intervém no mercado, distorce as leis e tem uma mentalidade anti-mercado. Por isso, Caniato, os nossos vizinhos, não só o Paraguai como o Uruguai, muito mais no agronegócio, estão se beneficiando deste governo intervencionista, nacionalista, e que pensa que a economia de mercado é um mal necessário que exige a intervenção do Estado o tempo inteiro para, entre aspas, corrigir os erros da oferta e da demanda. O Brasil não só está perdendo investimento e negócio, Caniato, o Brasil está perdendo investimento externo. Uma outra empresa estrangeira está se instalando no Paraguai agora com investimento de mais de 2 bilhões de dólares para produzir fertilizantes, coisa impossível de se fazer no Brasil, conseguir todas as licenças ambientais, lidar com esse governo. E fertilizantes que hoje o Brasil importa 93% para sustentar a sua liderança no agronegócio. Ou seja, Sebastião Penha está de olho aberto, olhando as ricas oportunidades de atrair negócio brasileiro para um lugar onde o ambiente de negócio é capitalista e sair desta economia nacional desenvolvimentista, que é um desastre.
Cristiano Beraldo, o ex-ministro Fernando Haddad, quando estava no comando da pasta, recebeu um apelido, né? Principalmente à época da taxa das blusinhas, e muitos memes acabaram sendo compartilhados nas redes, fazendo uma brincadeira, um trocadilho com o sobrenome dele, Fernando Tachade, que ele criava muitos tributos, aumentava o valor dos impostos e por aí vai. E aí é curioso quando a gente observa essa crítica feita por Tarcísio de Freitas, essa ironia que foi adotada por ele, porque há alguns dias nós trouxemos a informação aqui que é mais barato você comprar um carro brasileiro no Paraguai do que no Brasil. Se você for no Paraguai conseguir a cidadania, você compra o carro e traz para cá mais barato do que você comprar numa agência, numa concessionária aqui no Brasil. Uma loucura, né, Beraldo?
Total loucura, Caniato. A gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda produziu duas imensas aberrações para o país. A primeira delas é o uso das instituições de Estado para atuar em favor de interesses rasteiros, mesquinhos, políticos e eleitorais, para atacar os inimigos. E o segundo dano gravíssimo causado ao Brasil foi a completa falta de um planejamento e de um propósito. Aliás, eu me recorro, para exemplificar isso que estou dizendo, recorro a uma explicação dada pelo próprio presidente da República em relação à taxa das blusinhas. Então, vamos lembrar a dinâmica. O governo Lula impôs uma taxa para itens comprados através de sites que importam produtos da China. E diz o presidente que entrou num voo junto com o Fernando Haddad, um voo longo, e que à medida que o voo foi transcorrendo, depois que a decisão de implementar essa taxa das blusinhas foi tomada, a primeira-dama foi atualizando o presidente sobre a repercussão negativa. E relata o presidente que no começo da viagem, do voo, o Fernando Haddad estava muito convicto de que era a coisa certa, porque ia servir para ajudar a indústria nacional e fez lá um discurso e tal. E que conforme a reação nas redes sociais foi ficando negativa, ao final da viagem ele já estava arrependido. Aí eu peço a vocês, como pode um ministro da Fazenda de um país complexo como o Brasil, durante um voo, por causa de reação de rede social, mudar de ideia sobre uma decisão que ele mesmo tomou? Porque, na verdade, a incompetência impediu que ele tomasse uma decisão dessa, baseado num projeto concreto de desenvolvimento da indústria nacional, que eu admito que é um caminho. Você diz, olha, nós vamos impor taxa a determinados produtos porque a gente quer fortalecer a nossa indústria. Para fortalecer a nossa indústria, nós vamos estimular a construção de novas plantas, nós vamos dar determinados benefícios, nós vamos fazer o que for necessário para que o investimento de longo prazo seja feito no Brasil. Mas não é o caso, não. Ele queria agradar os amigos do governo que apoiaram Lula na campanha de 2022 e estavam lá reclamando por causa do volume de compras de produtos vindo da China. Então, é uma incompetência somada a uma canalice que produziu um imenso prejuízo institucional e financeiro ao Brasil. Este é o legado desta figura chamada Fernando Haddad.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musso. Eu me lembro que, na época da discussão a respeito daquela notícia que indicava que o carro brasileiro era mais barato no Paraguai do que no próprio Brasil, no próprio país de fabricação do veículo, você trouxe uma informação de um contato que você teve com algumas autoridades e empresários do Paraguai, né, Bruno Musso? Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção. Por que o Paraguai se tornou um país tão admirado por empresários brasileiros? Por que Haddad foi o melhor ministro da história do Paraguai?
De fato, faz umas duas ou três semanas eu tive o prazer de jantar com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai e também o presidente da Lei Maquila, além da presidente dessa empresa brasileira que você citou, que foi para lá, e tem 103 anos de Brasil. Imagina, 103 anos atrás, ela passou basicamente por tudo aqui no Brasil, né? Passou por todas as hiperinflações, passou por guerra no mundo, passou por governo de Getúlio Vargas, passou por regime militar, hiperinflação de Collor, plano 1, plano verão 1, verão 2, passou por confisco de poupança, mas na atual circunstância, ela e mais 200 empresas não aguentaram a situação catastrófica de estrangular via impostos que vivemos hoje no Brasil. E partiram para lá porque você tem um ambiente amigável. Coisas importantes que me chamaram a atenção do ministro da Indústria, que eu falei, comércio, e do presidente da Lei Maquila, que já explicarei. Todos são oriundos do setor privado e continuam sua atuação no setor privado. Não são políticos que têm empresas. Vieram do setor privado uma vida inteira e estão há um ano atuando no setor público. Portanto, uma frase que me chamou muito a atenção: no Paraguai, os empresários são os mais importantes. E o governo é amigo do empresário. E nós, enquanto governos, queremos que os empresários paguem o menos possível de impostos. Frase deles, Marco Riquelme, ministro da Indústria e Comércio do Paraguai. Perceba essa mentalidade. Mas a Lei Maquila parece que foi criada ontem, não é mesmo? É de 1997. Portanto, vem atraindo muitas empresas de outros países já há um bom tempo. Como eu sempre falo, o processo do ciclo econômico, que ele demora seus 15, 20, 25 anos para se concretizar. Enquanto isso, o Brasil parecia que nadava de braçadas, mas quando menos percebia, tudo estava sendo drenado com ideias completamente antiquadas e catastróficas. Chegamos no ciclo econômico de alto endividamento, de geração de déficit, de empresas, pessoas, famílias e Estado completamente endividado, retirando o poder de compra das pessoas e afugentando o capital, uma vez que a burocracia e os impostos são completamente enlouquecedores no Brasil. Portanto, o que o Paraguai criou, não de hoje, já há um bom tempo, é um arcabouço onde o empresário é muito bem-vindo, pagando cada vez menos impostos. E as pessoas físicas também. É muito bem-vindo por lá levar o seu capital para lá. São 200 mil dólares, quem quiser retirar um visto, você já consegue a cidadania por lá e você paga impostos extremamente reduzidos frente ao que pagamos aqui no Brasil. Fora que você tem liberdades e, portanto, não precisa ter preocupação com assaltos, com roubos, que dizem que por lá está praticamente nulo. Todo esse ambiente, num pensamento atual do mundo, faz com que o capital privado simplesmente migre. Não há nenhum tipo de surpresa, Caniato. A surpresa é que o Brasil continua parado no século passado.
Pois é, várias outras notícias importantes. Contaremos com a reflexão e as discussões entre os nossos comentaristas. Depois do break comercial, intervalo a jato, super rápido, 1 minuto e meio, 90 segundos. Eu conto com você, tá bom? Fique por aí, até já.
Rede Jovem Pan News.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem o nosso amor pra celebrar. Ainda bem que tem Loja 100, o estante pra guardar
dentro do meu coração.
Sei que posso confiar
em cada recordação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Ainda bem que tem
Loja 100, sempre tem amor também. No dia dos namorados, Loja 100.
Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O Google tem negociado com a SpaceX de Elon Musk o lançamento de produtos de teste voltados a centros de dados em órbita. Segundo a Bloomberg, a Alphabet, que controla o Google, já havia afirmado que explora acordos com outros provedores de lançamento para o que ela chama aí de um projeto Suncatcher. A empresa planeja desenvolver satélites protótipos para testar o funcionamento de aprendizado de máquina no espaço. Segundo uma publicação de algum tempo atrás do Google, há a exploração para uma rede interconectada de satélites movidos à energia solar que poderia aproveitar plenamente a energia do Sol.
O amor acontece nos detalhes, num abraço, num passeio, naquele presente escolhido com carinho. E a Calçados Pegada tem opções para todos os gostos. Tênis, botas, sandálias e muito mais. Modelos com muito conforto, estilo e qualidade para ele e para ela. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem está ao seu lado. Compre nas melhores lojas ou acesse pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Tenta apito, Oscar, vai bater, bateu, golaço!
Tá chegando a hora. Faltam 9 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
Essa democracia, principalmente os freios e contrapesos, os poderes autônomos, era necessário um ingrediente vital, que era a virtude. a virtude cívica, a virtude dos homens públicos. Montesquieu dizia com clareza que todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. O abuso constante do poder exercido pelos homens e mulheres públicas que ocupam cargos no Brasil hoje retrata a ausência de virtude. Sem a tal da virtude, não existe sistema de freios e contrapesos, não existe respeito à autonomia dos poderes. Este é o problema. Por isso que os pais fundadores, os founding fathers nos Estados Unidos, tanto se preocupavam com a formação cívica, com a virtude cívica. Você pegar os founding fathers como George Washington, Benjamin Franklin, todos escreveram livros sobre virtude cívica, civilidade, tolerância. Coisas que não existem no vocabulário do PT e da esquerda. É uma vergonha. Eles vêm destruindo todo o equilíbrio constitucional, respeito à Constituição, porque carecem da tal da virtude tão mencionada por Montesquieu.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque tem um ponto, além, enfim, dessa reflexão feita pelo ex-ministro do STF, chama atenção como o magistrado reflete a respeito de outros instrumentos que ele chama de democracia semidireta, e aí ele menciona plebiscitos e referendos. Já vimos a adoção desses instrumentos, né, Mota, inclusive, para a questão que envolvia o porte e a posse de armas de fogo, né? É preciso lembrar nossa audiência desse processo que aconteceu há alguns anos também. Mas, enfim, queria que você discorresse a respeito desse posicionamento de Lewandowski.
É, esse ponto é interessante do referendo. Foi feito aqui no Brasil uma consulta pública perguntando à população se o povo queria a proibição do comércio de armas. E a população respondeu que não queria. A partir dessa consulta pública, o Estado passou a adotar medidas cada vez mais duras contra a posse e o porte de armas. Ou seja, um deboche com o povo. Agora, em relação à declaração do ex-ministro, duplamente ex-ministro, não é isso? Uma das coisas mais curiosas do Brasil são os discursos dos poderosos. O que acontece é o seguinte: esses poderosos tomam decisões ou determinam medidas que violam o Estado de Direito e as liberdades. Depois, em uma conferência ou em uma aula em uma universidade, eles fazem discursos inflamados defendendo as liberdades que eles mesmos violaram. É como se esses poderosos fossem personagens de um romance, tipo como se fosse um livro que foi escrito em parte por George Orwell e a outra parte por Nelson Rodrigues.
Trazer o Cristiano Beraldo para trazer também as reflexões e os apontamentos sobre essa contribuição dada por Ricardo Lewandowski, que, como disse o Mota, é duplamente ex-ministro, passou pelo STF, também pelo Ministério da Justiça, mas dizendo que a separação entre os poderes, né, tão destacada por tantos, não funciona mais. Você, Beraldo, o que lhe chamou a atenção para esse pensamento de Ricardo Lewandowski?
Anos e anos na mais alta corte brasileira, anos como ministro da Justiça, professor, uma pessoa que deveria estudar, né, o país, o direito, a história do direito. Mas aí, quando vai se manifestar sobre um gravíssimo problema que existe no Brasil, vai por um caminho completamente errado. Quer dizer, só pelo fato de ignorar que existe hoje essa dinâmica do rabo preso, que impede o Senado Federal de fazer o seu papel constitucional de avaliar, de julgar determinadas ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, combinado com o Poder Executivo, que fica trocando favores com o Poder Legislativo, que, por sua vez, faz o papel de executivo quando tem acesso a bilhões, dezenas de bilhões de reais das emendas parlamentares para, em tese, fazer obras que, na verdade, deveria ser feito pelo Poder Executivo. Essa confusão toda se formou porque os comandantes da política brasileira e também do judiciário